Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
Soy loco por ti, América. He de traer una mujer playera. Que su nombre sea Martí. Que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores. Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica. Y el cielo como bandera. Y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. América, soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Sonrisas color de nubes tienes. He de brindarte mi canto. He de brindarte mi canto. Soy loco por ti de amores. Pienso que si se unieran todos los pueblos de Latinoamérica, veremos crecer los pueblos, veremos crecer los pueblos. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, he de traer una mujer flashera. Que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores. Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica. Y el cielo como bandera. Y el cielo como bandera. Soy loco.
Olá a todos e todas. Hoje é quarta-feira chuvosa no Recife, dia 24 de julho. E estamos abrindo o programa de hoje ao som da música Soy Loco por Ti, América, da banda uruguaia Los Iracundos. Isso porque hoje é o aniversário de 236 anos de Simón Bolívar, o mais importante líder de libertação dos países da América Latina e que lutou pela liberdade e unidade entre todos os países da América do Sul.
Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera, y el cielo como bandera.
Eu sou Iale Tairini e fico com vocês de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 14h. Fica nos ouvindo na Rádio Clube 720 AM e também na internet, através da nossa rádio web Brasil de Fato. E se você quiser participar aqui do programa, é só ligar aqui na Rádio Clube. 3421-4244, Rádio Clube. Ou se preferir, pode mandar um recado no WhatsApp. O nosso telefone é DDD 81 99606-0173. Mas manda logo, porque o programa Brasil de Fato Pernambuco chegou.
Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato chegou. Um programa popular. Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato chegou. Um programa popular. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
Vamos aos destaques desta quarta-feira, dia 24 de julho. Esportes. Vamos conhecer os desafios das treinadoras no Brasil com Vinícius Sobreira. Entrevista. Seguindo o nosso especial Mulheres Negras, hoje vamos entrevistar a professora doutora Auxiliadora Martins. O programa Brasil de Fato Pernambuco também é transmitido na Rádio Web Brasil de Fato. Então, se você está nos ouvindo pela Rádio Web ao vivo, meu boa tarde. Mas se você escolher um outro horário para nos ouvir pelo site do Brasil de Fato, meu bom dia, boa tarde ou boa madrugada. E quem ainda não sabe, é só acessar www.brasildefato.com.br e ouvir o programa inteirinho por lá.
Bom dia, bom dia, bom dia. Sorriso no rosto e Brasil de Fato na mão. É do trabalhador e da trabalhadora.
Quer receber as edições do jornal Brasil de Fato Pernambuco em casa?
Assine o jornal que traz uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Quer saber como? Ligue para DDD 81 99606-0173.
Brasil de Fato chegou.
Que dia é hoje?
Hoje é dia 24 de julho, como eu disse, a data que marca o nascimento de Simón Bolívar. E para quem não conhece, Bolívar foi um militar e político venezuelano que viveu entre 1783 e 1830. Considerado um herói revolucionário, ele foi essencial nas lutas de emancipação dos territórios do continente, como Venezuela, Peru, Bolívia, Colômbia, Panamá e parte do Equador. E em 24 de julho de 2008, morreu a cantora Zezé Gonzaga aos 81 anos. Zezé foi uma das mais famosas intérpretes da chamada Era do Ouro do Rádio Brasileiro. E aqui no programa a gente vai ouvir um pouco de Zezé Gonzaga logo mais.
De Fato na Semana. O que acontece, a gente pensa, fala e reflete por aqui.
As fortes chuvas que atingem a região metropolitana do Recife desde a tarde de ontem, terça-feira, deixaram rastro de destruição por onde passaram e trouxeram junto com ela muita dor e sofrimento para famílias de 12 pessoas mortas após a queda de uma árvore e deslizamentos de barreiras entre a madrugada e a manhã desta quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, as tragédias aconteceram no bairro de Águas Compridas, em Olinda, na Estrada do Passarinho e na rua Córrego do Curió, no bairro de Dois Unidos, no Recife, além do Córrego da Areia, no bairro de Caetés, em Abreu e Lima. Em entrevista à TV Globo, o secretário executivo de Defesa Civil de Pernambuco, Coronel Lamartine Barbosa, informou que os locais onde aconteceram os desastres eram monitorados pela Defesa Civil, mas que, apesar disso, né, de ser monitorados, não foi possível evitar as tragédias.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
Esportes de Fato.
Hoje é quarta-feira e vamos conversar com Vinícius Sobreira. Boa tarde, Vinícius.
Boa tarde, Alê. Boa tarde, Bira, Maria de Fátima. E também boa tarde para a professora auxiliadora, né? Nossa entrevistada de hoje. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo nessa tarde chuvosa.
Obrigada. Vinícius, vejam, vamos falar sobre as treinadoras, né? Como eu já anunciei aqui. As treinadoras no Brasil, elas são poucas e ainda há uma série de desafios a serem superados para que elas consigam se consolidar enquanto profissionais, não é isso? Conta mais para a gente sobre quem são essas mulheres.
Pois é, Ale, eu fiz esse levantamento aí sobre as treinadoras no nosso futebol e os números ainda são bastante tímidos, como você disse. Na Copa do Mundo de Futebol Feminino, né, desse ano, apenas 9 das 24 seleções eram comandadas por mulheres. E apesar disso, né, apesar delas serem minoria, até nesse espaço, assim, que é o espaço mais valorizado do futebol feminino, a Copa do Mundo, né, apesar delas serem minoria, 5 delas, ou seja, mais da metade, conseguiram passar ao mata-mata. Enquanto dos 15 treinadores homens, só 3 conseguiram passar da primeira fase. E aí, olhando para as seleções semifinalistas, né, as 4 seleções que chegaram mais perto do título, 3 eram comandadas por mulheres, né, que eram justamente as 2 que foram para a final, Holanda e Estados Unidos, além da França, foram as donas da casa, né? E só a Inglaterra que era comandada por um homem. Olhando para o prêmio FIFA de melhor treinador de futebol feminino no mundo, né? Só foram 3 anos de premiação. Essa premiação começou em 2016. Então, 16, 17 e 18, né? Olhando para o top 3, foram 6 mulheres e 3 homens. Pelo menos aí no espaço, quando você restringe mais essa peneira do futebol feminino, você vê que quem está lá por cima são, pelo menos a maioria é mulher, né? Apesar de, olhando para o futebol feminino inteiro, elas serem minoria. E aí o sucesso dessas equipes comandadas por mulheres na Copa do Mundo reflete mais a profissionalização do futebol feminino nesses países, né? Onde a modalidade, nos países em que a modalidade é mais consolidada e profissionalizada, existe mais espaço para as treinadoras mulheres desenvolverem o seu trabalho, né? Onde é mais profissionalizado, a competência pesa mais do que os valores machistas, não é? E aí, olhando para o futebol masculino, a situação fica muito mais difícil para as treinadoras. O destaque de mulheres treinando equipes masculinas é da zagueira, ex-zagueira francesa, né? Corinne Diacre, que ela comandou a equipe masculina da França, né? O Clermont Foot, da segunda divisão francesa, e depois acabou nomeada para a seleção feminina do país. Ela treinou a França nessa Copa do Mundo. A única treinadora que chegou a treinar uma seleção masculina foi a italiana Patrizia Panico, mas ela só foi colocada para treinar o sub-16 da Itália, né? Trabalhar com a seleção de jovens até 16 anos de idade apenas. No Brasil, o único destaque é Nilmara Alves, que ela comanda a equipe do Mantiqueira, mas que joga a 4ª divisão do Campeonato Paulista. Então está muito longe das divisões de destaque aí do futebol brasileiro, né? Você vê como é difícil para as mulheres treinarem equipes de futebol masculino. Mas voltando ao futebol feminino, a nossa seleção brasileira feminina já foi treinada por uma mulher apenas uma vez, né? Foi Emily Lima, que foi nomeada para o cargo em 2016. Eu lembro que a gente deu matéria no Brasil de Fato. Ela fez um planejamento aí para testar muitas atletas, envolvendo jogadoras de todas as regiões do país, buscando aí promover uma renovação na seleção, que a gente sabe que está precisando, né? E essa renovação tendo em vista justamente a Copa do Mundo que ocorreu esse ano. Mas com as oscilações naturais dessa fase de testes, né, a CBF não teve paciência com ela e demitiu Emily Lima com apenas 10 meses de trabalho, um tempo considerado curtíssimo para o padrão de seleção brasileira, né, que você tem que dar pelo menos 2 anos, mas quando foi uma treinadora mulher, a CBF não teve paciência, demitiu Emily Lima, sem permitir desenvolver o trabalho. Olhando para a Série A do Brasileirão feminino, das 16 equipes da elite do futebol feminino aqui no Brasil, dessas 16 equipes, só 2 são treinadas por mulheres. São justamente comandadas por Emily Lima, né? Essa que foi demitida da seleção. Hoje ela treina o Santos, a equipe que está em primeiro lugar no Brasileirão, e a outra equipe treinada por uma mulher é o Sport, daqui do Recife, né? Que são lideradas aí por Keila Felício, que também tem como auxiliar uma outra mulher, Ana Nery. Keila, para os ouvintes que não conhecem, ela foi zagueira, passando pelo Vitória das Tabocas, né? Vitória de Santo Antão, foi zagueira no Náutico também e no Sport. E aí ela encerrou a carreira de atleta no esporte e iniciou a carreira de treinadora, tendo assumido aí o cargo de auxiliar técnico na equipe feminina no ano passado, e esse ano foi efetivada como treinadora. E olhando para o Campeonato Pernambucano, onde a gente só tem 6 equipes femininas, o esporte, né, comandado por Keila, é o único time comandado por uma mulher. As outras 5 equipes femininas são treinadas por homens. E aí, Ale, por que esse posto de treinadora é tão difícil, né? É um espaço tão difícil para as mulheres. Um dos elementos que a gente conseguiu apurar nessa reportagem é que no futebol, o futebol continua sendo visto como um espaço de trabalho masculino, né? Desde os jogadores, comissão técnica, diretoria dos clubes, quase 100% das pessoas que trabalham nesse meio são homens. E aí, por isso, a gente vê essa discriminação também com as atletas, né? Se as mulheres veem as portas se fechando até para elas jogarem, né? Até para elas estarem lá embaixo no campo, correndo atrás da bola, imagine como é difícil ocupar um espaço de liderança, um espaço de quem dá ordens. E aí entra um outro elemento do machismo, né, que está presente em diversas áreas da nossa vida e da sociedade, que é não respeitar a mulher enquanto liderança, enquanto uma pessoa que dá as ordens. Então, o espaço para ser treinadora é um espaço realmente muito difícil, desafiador para as mulheres. No futebol masculino, como eu trouxe, é quase impossível encontrar uma mulher comandando os homens. E no futebol feminino, que é um pouco mais comum, só que quem contrata a treinadora ou treinador do time feminino é a direção do clube, e a direção do clube continua sendo quase 100% masculina. Então essas barreiras que freiam o desenvolvimento das mulheres, essas barreiras perpassam vários espaços do nosso futebol, né? As pessoas precisam... As pessoas que fazem o futebol precisam deixar para trás esses vícios, né? Muitos preconceitos, pensamentos ultrapassados. Muitas vezes a gente aprende desde o berço, mas a gente precisa deixar para trás esses valores que só prejudicam, que só dificultam o nosso desenvolvimento, tanto no futebol como enquanto sociedade.
É verdade, Vinícius. Há muitos desafios ainda a serem... trabalhados, ultrapassados, né, para as mulheres em todos os espaços, não só no futebol, mas foi muito bom você ter trazido esse panorama do futebol brasileiro, do futebol feminino. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Não sei se a gente conversa mais ainda essa semana, já que estamos desde segunda-feira conversando aqui no programa, mas boa semana e até semana que vem.
Boa semana para você também, Ale, para todos os ouvintes, e até a próxima.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco. Apresentação, Ale Tairini.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Após declaração preconceituosa do presidente Jair Bolsonaro do PSL, o deputado Márcio Gerri, um dos vice-líderes da bancada do PCdoB na Câmara, prepara uma representação para ser protocolada ainda esta semana na Procuradoria-Geral da República, a PGR, contra o chefe do Executivo. Vamos saber mais na reportagem de Cristiane Sampaio.
O deputado Márcio Gerri, um dos vice-líderes da bancada do PCdoB na Câmara, deve protocolar junto à Procuradoria-Geral da República uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro até sexta-feira, 25 de julho. Durante um café da manhã com a imprensa internacional, no dia 19 de julho, o presidente se referiu a todo o Nordeste brasileiro como a Paraíba. O termo Paraíba é costumeiramente utilizado de forma pejorativa para se referir a nordestinos, o que faz com que a expressão seja associada ao preconceito regional. Por esse motivo, Márcio Gerri disse que vai pedir ao órgão uma apuração sobre possível prática de crimes contra a honra, ameaça e racismo.
Eu acho que todos nós ficamos estupefados com a grosseria, com o desrespeito, com a visão preconceituosa rebaixada. É uma percepção geral. Ele vem numa sucessão de atitudes que eu diria que não compõem o figurino da instituição Presidência da República.
O deputado aponta ainda que a conduta fere as diretrizes do Pacto Federativo, segundo o qual deve haver impessoalidade entre os entes federados.
E a cada momento ele se excede nesses desatinos. E desta vez, né, claramente, se manifestando de maneira preconceituosa contra o Nordeste. não só do ponto de vista da expressão de racismo, como também expelindo ameaças, que extrapola a responsabilidade institucional dele. Não é uma ameaça a uma pessoa, é uma ameaça institucional a Estados da Federação.
Além de Márcio Gerri, a representação deve contar com a assinatura do líder da oposição no Senado, Randolph Rodrigues, da Rede. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Ruth Pina.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
Entrevista Brasil de Fato.
Desde segunda-feira, iniciamos uma série especial de entrevistas em referência ao dia 25 de julho, o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A data foi criada em 1992, no primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, realizado em Santo Domingo, na República Dominicana. E em 2014, a Lei 12.987 tornou o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Teresa de Benguela foi uma líder quilombola no século XVIII, que liderou a resistência do quilombo do Quariterê, no Vale do Guaporé, em Mato Grosso. E devido a isso, durante toda essa semana, estamos entrevistando várias mulheres negras daqui do estado de Pernambuco para conversar com a gente sobre temas diversos. E hoje vamos entrevistar a Auxiliadora Martins, que é professora doutora em educação na Universidade Federal de Pernambuco e compõe o GEPAR, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Autobiografias, Racismos e Antirracismos na Educação. Auxiliadora, seja bem-vinda ao programa Brasil de Fato.
Muito obrigada pelo convite. Eu desejo que os ouvintes possam ter uma boa tarde na medida do possível, considerando que as cidades da região metropolitana do Recife estão passando por alagamentos e famílias estão tendo que lidar com a morte. Que eu me pergunto se é morte ou assassinato pelo Estado por abandono.
É verdade. Auxiliadora, então, para a gente iniciar essa conversa, né, para você, qual é a importância do dia 25 de julho?
Eu considero que o dia 25 de julho é um marco extremamente importante para a história, memória da população negra de modo geral e para as mulheres negras em particular. E por que que é um marco importante? Porque o feminismo branco surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra com a pauta de as mulheres conseguirem votar. Uma pauta que efetivamente não é a pauta ou não era a pauta das mulheres negras. Enquanto as mulheres brancas queriam votar, as mulheres negras queriam viver, queriam ter o direito de viver, de ser reconhecida como ser humano e que tem um papel extremamente importante na sociedade, não é? Então, esse encontro que houve pôde lançar luz nesses corpos que estavam subjugados, ocultados, invisibilizados e que, a partir disso, pôde lutar por um empoderamento coletivo de todas as mulheres negras.
E na sua avaliação, pensando agora no âmbito profissional, né, que você atua, que é a universidade, como é que se dá a presença das pessoas negras no espaço acadêmico, tanto estudantes quanto no corpo docente, dos professores e professoras?
A universidade pública no Brasil, de acordo com o IBGE, 2017, tem apenas 1% de professores negros e negras. Então, essa estatística é muito séria, porque nos mostra que a universidade é um campo extremamente importante de disputa, mas é uma disputa cuja balança pende de forma muito fraca para o lado da maioria da população, considerando que negros e negras são 54% da população brasileira, ou seja, 97 milhões de pessoas, mas que estão alijadas do poder, o poder político, o poder executivo, o poder judiciário e o poder acadêmico, né? Porque é na academia que a gente produz conhecimento, esse conhecimento vai informar as políticas públicas. Então, se nós não estamos naquele espaço produzindo conhecimento, as políticas públicas não serão as políticas justas e que possam beneficiar essa maioria da população, né? Então, por conta da luta histórica de 40 anos do movimento social negro, demandando políticas racialmente equitativas, nós hoje podemos contar com as cotas étnico-raciais na seleção dos estudantes com o Enem, de 50%, e podemos contar com as cotas étnico-raciais de 20% no concurso público. Mas veja que o concurso público para professores e professoras se dá por departamentos, né? Então, cada departamento, ao longo dos semestres e anos, oferece, por exemplo, uma única vaga. Então, se você só está oferecendo uma única vaga, você não vai poder ter cotas. Então, essa entrada dos professores negros e negras continua sendo dificultada. E, quando nós estamos lá, nós temos que enfrentar uma base educativa que é eurocêntrica, é brancocêntrica, é machocêntrica e cristã. Na Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, nós temos 9 centros. Cada centro tem uma biblioteca. Eu fiz mestrado, fiz doutorado, e os livros que eu procurava para subsidiar a minha dissertação e a minha tese, eu não encontrava em nenhuma dessas 9 bibliotecas. Eu tinha que solicitar em São Paulo ou solicitar no exterior, e esses livros passavam até 3 meses para chegar. E isso foi há décadas atrás. Mas, no dia de hoje, não houve muita mudança. Eu leciono no curso de pedagogia. Esse curso tem 54 disciplinas obrigatórias. A proposta curricular do curso foi montada em 2008, quando nós já tínhamos, desde 2003, a Lei 10.639, que orienta escolas públicas e particulares de todos os níveis e modalidades de ensino a ensinar a história e a cultura afro-brasileira e africana. Então, eu fiz pesquisa nesse documento, pesquisa nas ementas de todas as 54 disciplinas. Nenhuma delas incorporou os princípios da educação das relações étnico-raciais. Né? Então, se nós que estamos formando professores não incorporamos a Lei 10.639, nem os princípios educativos da educação das relações étnico-raciais, como é que esses professores e professoras no chão da escola vão dar conta dos conhecimentos africanos e afrodescendentes exigidos por uma lei que completou 16 anos? Então, é uma série de questões que precisam ser colocadas socialmente, precisam ser colocadas nas salas de aula de todos os níveis e precisam ser colocadas, inclusive, para professores e professoras do ensino superior. Porque, muitas vezes, nós achamos que já atingimos o grau máximo da formação por sermos doutores e doutoras, pós-doutores e pós-doutoras, mas esse ensino que a gente realiza dizendo que é universal, na verdade, é o ensino com base nos povos que dominaram os outros povos, porque o universo tem 5 continentes. E o que foi que nós aprendemos sobre a Oceania? E o que foi que nós aprendemos sobre a Ásia? E o que foi que nós aprendemos sobre a África? Então, que conhecimento universal é esse que, historicamente, nós educadores temos dito para os nossos alunos que estamos realizando? Então, são questões profundas que precisam de muito estudo, muito conhecimento, muita pesquisa, muita extensão, para que a gente possa compreender e, compreendendo, transformar esse estado de coisas.
E, puxando um gancho disso que você já começou a falar, que é a Lei 10.639, né, que obriga o ensino da história da cultura afro-brasileira e africana, né, salas de aula e tal. E completou 15 anos ano passado, esse ano 16 anos, mas ainda há muitos educadores e educadoras que cavaliam que a lei não está sendo efetivada, né, que, de fato, esse ensino ele não tem sido efetivado em sala de aula. Então, por que você avalia, como você avalia o porquê disso não estar sendo efetivado?
Eu acredito que fica muito difícil nós ensinarmos o que nós não aprendemos. Então, existe uma lacuna muito grande no que diz respeito aos saberes africanos e afrodescendentes, no que diz respeito aos saberes indígenas. E que a gente, por séculos, ocultou, invisibilizou, praticou epistemicídio acadêmico, que é você construir conhecimento numa única perspectiva, como se estivesse com a viseira, esquecendo que existe uma infinidade de perspectivas e de formas de produzir conhecimentos e saberes e culturas e artes. E para que a gente possa dar conta dessas lacunas, o governo federal, estadual, municipal, os secretários e secretárias de educação precisam investir pesadamente em processos formativos acerca dos saberes africanos e afrodescendentes, não é? E a universidade cumprir o seu papel, também investindo maciçamente nesses processos formativos. Para que haja esse investimento, é necessário que todos os cursos de graduação sejam reformulados, para que possam estar incorporando esses saberes, incorporando os princípios da educação das relações étnico-raciais, que é a consciência histórica e política da diversidade, o fortalecimento das identidades e dos direitos e práticas educativas de combate ao racismo e às discriminações.
Exatamente, muito bom. E agora, falando sobre o acesso à educação, né? Eu queria falar sobre as cotas étnico-raciais, que você também já citou na sua fala anterior, mas de qual o papel que essas cotas cumpriram e ainda cumprem no acesso da população negra à universidade?
Mais uma vez, eu gostaria de retomar que as cotas, como existem, são fruto, né, da luta histórica do movimento social negro brasileiro. E as cotas devem ser vistas como reparação, como ação afirmativa por conta das iniquidades que foram cometidas desde 1532, quando começaram a chegar aqui 4 milhões de homens, mulheres e crianças, negros e negras, que foram sequestrados do continente africano para que perder a sua humanidade e ser tratado como coisa, como objeto, como moeda de troca, né? Então, esse processo de escravização durou quase 400 anos e deixou profundas sequelas na sociedade brasileira, considerando que, com a abolição, não se fez reforma agrária, não se indenizou os escravizados e escravizadas, nem os seus descendentes, não é? Então, estabelecer cotas é uma tentativa de reparação desses crimes que foram cometidos, não é? O tráfico transatlântico, a escravização forçada e o racismo criminoso e institucional que estrutura as relações étnico-raciais na sociedade brasileira. Então, a gente precisa continuar lutando pelas cotas, implementando cotas em todo e qualquer concurso público e cotas no Enem, porque, a partir da Lei 12.711, de 2012, negros e negras e pobres começaram a adentrar um espaço que foi criado pela elite para atender aos interesses da própria elite. E é porque pretos e pobres estão chegando que as universidades brasileiras estão sofrendo ataques. Porque é nas universidades que as pessoas vão se formar, que as pessoas vão participar de concursos, que as pessoas vão conseguir empregos com bons salários e participar do poder, participar da tomada de decisão acerca das vidas de todos nós, os brasileiros. Então, nunca se desejou negro no poder. E uma forma de barrá-los é impedir o acesso à universidade, né? E a coisa é tão séria que, na Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, com as denúncias dos movimentos de estudantes, como o Coletivo Cara Preta, o Coletivo Afronte, nós soubemos que havia estudantes que se autodeclararam negros, entraram por cotas para negros, mas eram efetivamente brancos. Então, junto com o NEAB, junto com o GEPAR, nós fizemos demandas para a PROACAD. Passamos um ano discutindo isso e 17 estudantes do curso de Medicina, Cinema e Psicologia foram efetivamente expulsos e vão responder processo na Justiça por terem optado por falsidade ideológica, não é? E nessa luta, nós também constituímos comissões de heteroidentificação e todas as pessoas que no Enem se autodeclararam pretos e pardos passaram por essas comissões e 84 estudantes perderam o Enem por terem dito que eram negros, sendo efetivamente brancos. Então, não basta fazer uma lei de cotas. É necessário que a sociedade esteja o tempo todo vigiando, não é? Para que essas políticas públicas arduamente conquistadas não passem por esses processos de corrupção, de desonestidade, de imoralidade que algumas pessoas praticam.
E, auxiliadora, quais são os passos necessários que você enxerga para a construção de uma educação antirracista?
Veja, eu considero que é extremamente importante investir na formação de professores e professoras de todos os níveis, inclusive professores e professoras, doutores e doutoras, para incorporar os princípios da educação das relações étnico-raciais e poder efetivamente aplicá-los nas suas ementas de disciplinas, nos seus projetos políticos pedagógicos, na sua didática de sala de aula e também nos seus planejamentos anuais, semestrais, bimestrais, semanais, diários. Considero importante que a gente possa estar se constituindo em grupos de estudo e de pesquisa, que é para que a gente possa incorporar outras formas de produção de conhecimento, outras teorias e teóricos e outras metodologias para além das brancocêntricas, machocêntricas, eurocêntricas e cristãs. Porque eu posso dar para vocês agora um sem número de nomes de teóricos e teóricas, africanos e africanas, de todos os campos do conhecimento, não é? Que a universidade simplesmente desconhece, que você não vai encontrar em nenhuma das bibliotecas, mas você vai encontrar 300 livros de Foucault, por exemplo, mas não vai encontrar um livro de Appiah, um livro de Mbembe, sabe? E o que é que acontece? Não somente os estudantes pretos e pretas perdem com isso. Perdem os estudantes brancos também, porque você fica com a visão única de como é que se produz conhecimento. E fica com a visão limitada de alguns teóricos, que são muito repetidos por vários professores que defendem os mesmos teóricos. Então, são inúmeros professores estudando Norbert Elias, inúmeros professores estudando Foucault. Sim, mas não. Inúmeros professores que estudam Althusser, um homem que assassinou a mulher e que a gente vem endeusando por dezenas de anos e reproduzindo essas formulações. sem perceber a grandiosidade que existe no mundo e a diversidade imensa que existe no mundo. E como a gente poderia se enriquecer teoricamente, cientificamente, culturalmente, se nós pudéssemos nos abrir para o universo de fato e não fingir que é universal o conhecimento eurocêntrico que a gente detém.
E, para finalizar a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco dos impactos dessas últimas eleições na luta no âmbito da educação, do acesso à educação da população negra.
Para mim, o povo brasileiro, nessas últimas eleições, foi vítima de um crime. Um crime de lesa pátria, um crime onde se investiu pesado, milhões de dólares, para fabricar robôs que disseminaram fake news. A nossa população tem 30 milhões de miseráveis, tem 30 milhões de pessoas analfabetas que, de repente, se perderam acreditando nas fake news que foram difundidas, não é? Então, por ora, isso está acobertado. Mas a minha mãe dizia, que na Bíblia dizia, que não há nada escondido que um dia não venha a ser revelado. E eu amei profundamente a minha mãe, porque fui profundamente amada por ela. E eu acredito firmemente que em algum lugar, em algum tempo, o povo brasileiro vai acordar e perceber o horror em que se meteu e as dificuldades que nós teremos que enfrentar para reconstruir o país que está sendo devastado. Eu estou vendo o Brasil num cenário de terra arrasada. Haja vista a reforma trabalhista, haja vista a reforma da Previdência, haja visto o assassinato de jovens de 14 a 29 anos, não é? Um verdadeiro genocídio do povo negro. Então, a educação também está sofrendo muito com isso, porque estão havendo cortes profundos no que diz respeito à guerra que se está querendo travar com a educação e com os professores e professoras, algo que não é muito inteligente, porque todas as grandes potências hoje são grandes potências por terem investido fortemente em educação. E nós estamos num processo de desinvestimento, tanto no curso superior, como no ensino médio, no ensino fundamental, na educação infantil, não é? Então, esses cortes vão mexer com terceirizados, vão mexer com as bolsas para os estudantes, vão mexer com a qualidade da educação como um todo, que no Brasil já não é uma qualidade interessante. Sempre que ocorrem avaliações externas, né, o Brasil fica na lanterna de vários países que são, inclusive, muito mais pobres do que nós, né? O Brasil fica junto com Bangladesh em educação, né? Porque, assim, 96% das crianças de 0 a 14 anos estão efetivamente na escola. Mas, na escola, muitas delas não aprendem, não é? Quando vêm os testes externos, tipo SAEP, SAEB, PISA, mostra a dificuldade de compreender textos simples, não é? A dificuldade de compreender problemas matemáticos simples. Você Se você vê o resultado do Enem, dos 1.000 estudantes que tiraram as melhores notas, apenas 7 estudantes são negros. E desses 7, apenas 2 são mulheres. O que significa isso? Significa que são ignorantes? Significa que são incompetentes? Claro que não. Significa que não tiveram as mesmas oportunidades que os outros estudantes. Porque uma criança branca e das classes abastadas, quando nasce, vai para as melhores maternidades. Quando adoece, vai para os melhores hospitais. Seus pais têm curso superior e proporcionam que essas crianças estudem nas melhores escolas, viajem, façam cursos de balé, façam cursos de línguas, possam comprar os livros, possam ter disciplinas isoladas das matérias que se considera difíceis, como química, física, matemática. E as crianças e jovens, negros e negras, por conta das profundas desigualdades que existem no país, não têm as mesmas oportunidades. E, por isso, não podem responder ao Enem da mesma forma, não é? Considerando que estão nos altos, nos córregos, nas periferias, em escolas cujas salas são separadas por tabiques, e em escolas que, quando chove, alagam, em escolas que os professores, muitas vezes, são estagiários ou contratos temporários, não é? Então, são muitas as dificuldades, mas eu não sou uma pessoa pessimista. Eu tenho muita esperança, porque nos meus 60 anos, eu já vi o país mudar. E acredito que o que se quebrou pode ser novamente reconstituído. E por que eu tenho esperança? Porque, enquanto jovem, eu participei da Teologia da Libertação. E, quando jovem, eu também fui uma das fundadoras do Movimento Social Negro. Então, nós temos uma força interior, individual e coletiva, que é muito grande enquanto mulheres negras. Nós sabemos dividir a pouca comida que nós temos com toda a nossa família e os vizinhos. E a gente vai estar sempre aberto para continuar a fazer isso com toda a sociedade. Então, vamos continuar a lutar por nossas vidas, pelas vidas de todas as mulheres, pela vida dos nossos filhos e filhas, nossos netos e netas, nossos vizinhos e todo o povo brasileiro.
Auxiliadora, então, gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa. Foi muito bom você ter se disposto a vir aqui no estúdio, conversar com a gente, né, participar desse processo tão bonito que a gente está construindo essa semana. E, ao final das entrevistas, a gente sempre pede uma música. E eu gostaria de saber qual é a música que você vai pedir.
Aonde Deus possa me ouvir.
Vanderly.
Sim.
Então, Bira, vamos de Vanderly.
Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo, o ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor, eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor, eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair. Qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor, eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair.
Por dentro da nossa agenda cultural.
Após 15 anos de trajetória, a banda Casas Populares da BR-232 lançou seu primeiro álbum e estão fazendo seus primeiros shows de Negra Índia. Amanhã, dia 25, às 9 da noite, e no Festival Rua, no domingo, às 5 horas da tarde. As entradas dos eventos são gratuitas e acontecem sob a direção da produtora, cantora e compositora Isaar. A Casa do Patrimônio IFAM em Igarassum e o Instituto Papiro convidam para a oficina Vira Música, oficina de confecção de instrumentos musicais com materiais recicláveis ou de baixo custo. O evento no Sobrado do Imperador fica na Rua Barbosa Lima, número 122, no sítio histórico em Igarassu, e acontecerá entre os dias 24, 25 e 26 de julho, das 2 da tarde às 6 horas da noite. A oficina será ministrada pelo músico e educador Flávio Soares. As inscrições gratuitas na Casa do Patrimônio IFAM Igarassu são pelo link disponível na página do evento no Facebook, não esquece. Hoje o programa Brasil de Fato fica por aqui e eu vou me despedindo lembrando que estamos na internet. É só acessar o site www.brasildefato.com.br e conferir todas as programações e também os outros programas do Brasil de Fato por lá. Como vocês sabem, este programa também está sendo transmitido na Rádio Web Brasil de Fato. A programação por lá começa desde as 8 horas da manhã, todos os dias. Esta edição teve apresentação e roteiro de Iale Tairini, produção Maria de Fátima Pereira, reportagens e colaboração de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato, operação de áudio Bira. Tchau, gente, até amanhã às 14h e um grande abraço.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefatopernambuco e twitter/brasildefato.